Todos nós queremos ser mais felizes, não é mesmo? Afinal, felicidade é o maior desejo do ser humano. A Constituição americana garante o direito pela busca da felicidade na sua Constituição. Mas muitas vezes nós temos bastante dificuldade. Muitas vezes eu acho que a maior parte do tempo a gente tem muita dificuldade em ser feliz. Talvez pelo desconhecimento do que é felicidade ou onde encontrá-la. A gente costuma associar a felicidade às circunstâncias externas, ao que acontece com a gente. A gente costuma associar a felicidade a status, a dinheiro, a consumo e dessa forma, fica um pouquinho mais difícil em ser feliz, não é mesmo? A gente tem aquela imagem de felicidade muito associada à filosofia, aos poetas, e como sendo algo fútil, como se fosse um luxo, né? Hoje em dia vamos falar em felicidade, tem tantas outras preocupações. Mas eu quero contar um segredo para você. Hoje em dia existe um estudo científico, na realidade existem diversos estudos científicos que mostram que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida e que nós, através das nossas atitudes, podemos sim construir a nossa tão sonhada felicidade. Que eu quero hoje compartilhar com vocês é um caminho. Na realidade, como diz Buda, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Mas eu quero compartilhar hoje com vocês caminhos possíveis de como nós podemos ser mais felizes. Eu sou a Flávia da Veiga, eu sou especialista em felicidade. E ao longo dos meus estudos, eu uni a ciência com base na psicologia positiva, na neurociência e na psicologia comportamental, uni os meus estudos à espiritualidade, a como que os grandes mestres enxergavam a felicidade, como que os grandes mestres enxergavam as grandes perguntas ao que realmente nos faz mais felizes. E hoje eu quero falar para vocês exatamente desse casamento. Hoje a gente vai falar de ciência e espiritualidade. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque o que a ciência comprova hoje foi que os grandes mestres disseram há séculos atrás. E eu quero começar hoje, eu quero falar para vocês sobre a visão da felicidade, a gente vai traçar um paralelo entre a visão da felicidade no espiritismo versus a ciência. E independente da sua crença, independente do que você acredita, se você acredita em Deus, se você acredita em espíritos, se você acredita em energia, se você não acredita em nada, nesse momento isso não é o mais importante. O mais importante é que são os princípios. Princípios esses que são universais e que, independente da sua crença, vão ser extremamente úteis. Pronto para começar? Hoje, quando eu estava me preparando para conversar com vocês, eu comecei a refletir sobre felicidade e peguei esse livro, que é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, e abri numa página aleatória. Falei, vamos ver o que essa página vai falar comigo. E aí, para minha surpresa, a seguinte mensagem: em que consiste a felicidade dos espíritos bons? E a resposta foi: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimento as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. O que que isso significa? E aí eu vou falar essa visão do espiritismo, do que é felicidade para os espíritos bons, e eu vou traçar um paralelo com a ciência da felicidade. Primeiro ponto, eles conhecem todas as coisas em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. O que isso significa, cientificamente falando? É a capacidade que nós temos de não colocar a nossa felicidade em nada externo, em nada fora da gente. E entender que a felicidade é a forma como o nosso cérebro, como a nossa mente interpreta os acontecimentos. Quando eu passo a olhar as circunstâncias como algo exterior e que não é o que me determina, né? Quando eu digo que a circunstância, o que me aconteceu, nada mais é do que um acontecimento, a partir desse momento, eu tenho o poder sobre a minha felicidade. Por que isso acontece? O nosso cérebro, e aí pegando um pouquinho da neurociência, o nosso cérebro, ele foi programado, nós seres humanos, biologicamente, fomos programados para sobreviver e perpetuar a espécie. O que isso significa? Significa que o nosso cérebro primitivo, ele é altamente atraído por ameaças. Lá atrás, no tempo das cavernas, quando existia uma ameaça, um tigre, por exemplo, eu tinha que estar muito atenta ao tigre para que eu pudesse fugir dele. Isso é o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga. Passados milhares de anos, o nosso cérebro continua, mantém a mesma constituição. Significa que nós somos altamente atraídos pelas ameaças para o que é negativo. Então, quando algo de ruim acontece com a gente, não é o fato em si que é bom ou ruim, mas a forma como o nosso cérebro interpreta o acontecimento. Quando a gente fala sobre felicidade, na realidade, 10% da nossa felicidade é previsto pela circunstância, pelo acontecimento em si. 90% é previsto pela forma como o nosso cérebro interpreta o que aconteceu. E o que que isso significa? Significa, como diz o psicólogo Jung, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Essa é uma grande diferença. Então, eu não sou movido pelas paixões, eu não sofro pelo que acontece. Eu entendo o acontecimento como algo externo e passageiro. E nisso está todo o nosso poder. Segundo ponto do que os espíritos falam. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. E aí a neurociência vem mostrar, vem comprovar que existe um hormônio, um neurotransmissor que se chama ocitocina, que é também conhecido como hormônio do amor. Muitos estudiosos dizem que é a molécula da felicidade. Por quê? Esse hormônio, ele é liberado em situações de contato, de relacionamentos, em situações de proximidade. É muito, a ocitocina, ela é liberada principalmente em mulheres, e quando a mulher tem filho, quando ela está amamentando, ela tem uma descarga de ocitocina. A psicologia positiva também mostrou que as relações positivas são a grande, vamos dizer, uma das maiores causas da nossa felicidade. Se tem algo que a gente deva investir muito para ser mais feliz, é nas relações positivas. E tem algo maravilhoso, que isso vale tanto para as emoções positivas quanto para a neurociência na ocitocina. Quanto mais a gente ama, mais feliz a gente fica e mais a gente quer amar. Então, tanto para o Espiritismo, quanto para o Cristianismo, quanto para todas as grandes linhas espirituais, e agora para a ciência, o amor é a chave. Amar incondicionalmente, amar sem preconceitos, amar sem restrições. E existem formas de você ter essa consciência, existem formas de você trabalhar esse amor. Outro ponto, o terceiro e último ponto. São felizes pelo bem que fazem. E aí a gente entra no nosso terceiro princípio da felicidade, que é fazer o bem, que é você ser generoso. É a caridade, que é um outro princípio básico de todas as grandes linhas espirituais, de todos os grandes mestres. E que agora a ciência, os estudos científicos mostraram que quando nós somos gentis, quando nós fazemos o bem, quando nós exercemos a bondade, isso traz uma sensação de felicidade imensa para nós. Tanto para a gente quanto para o outro. E essa é a chave da felicidade. Quando você passa a servir, quando você passa a querer fazer diferença na vida da outra pessoa. E percebam, não precisa ser algo gigantesco. Fazer o bem pode ser, ser gentil, ser generoso, pode ser dar um sorriso, pode ser dar um bom dia, pode ser contribuir, pode ser com dinheiro, pode ser com tempo, pode ser com carinho, pode ser com amor. E aí a gente volta no segundo princípio, que é o amor incondicional. Como a gente viu, a partir do momento que a gente entende, a gente controla as nossas emoções, entende que as nossas emoções são passageiras, né? Elas não são, não nos representam, elas só estão presentes naquele momento, mas que elas passam. Quando a gente entende que as relações, que o amor é a grande chave, acompanhado de uma dose de generosidade e de bondade, aqui nós encontramos um caminho para a felicidade. E um caminho que não é um caminho tortuoso, não. É um caminho duradouro. É um caminho extremamente... Como é que eu vou dizer? Vou dizer que é um caminho extremamente satisfatório. E um caminho de muito sucesso. Então, fazer o bem. Amar. Entender que você controla seus pensamentos, as suas emoções e que você não é escravo das suas circunstâncias. Isso é a chave da felicidade. Esse é um grande caminho. Então eu espero que você trilhe o seu caminho com muita sabedoria, com muito amor e com muita bondade. Até a próxima.